Aqui é DJ Nath Mônaco e esse podcast é um projeto patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Londrina. A proposta desse trabalho é trazer uma seleção de 5 discos musicais de grupos da cidade que foram lançados durante o período da pandemia. Para coletar esse material, foram feitas entrevistas com integrantes da banda ou produtores para elaborar um conteúdo que traz um pouco sobre trajetória, referências e os impactos da pandemia na criação, na produção e na execução dos projetos durante esse período de isolamento. E vamos dar início a esse podcast com a grandiosa banda Maracajá com o seu disco Bicho Pessoa. Essa banda que eu amo muito, começou em 2017, como um projeto que visava incluir teatro e performance nos shows. Inicialmente, os integrantes eram José, vocalista, Gabriel, guitarrista e o ex-percussionista Lua Valério. A banda foi crescendo e se aprimorando e hoje conta com 6 integrantes que gravaram juntos o álbum Bicho Pessoa em 2021, com o patrocínio do Promic. Os integrantes atualmente são José Silva na voz, Gabriel Kruszewski na guitarra e na controladora eletrônica, Bruno Pacheco no contrabaixo, Lara Morato na flauta e saxofone alto, Lucas Figueiredo na bateria e Camila Rios na percussão. A estreia da banda aconteceu em uma festa particular e desde então surgiram diversos convites para apresentações, já que o público desde o início gostou muito dessa mistura de música com performance. E foi assim até o final de 2019. Logo depois começou a pandemia e eles não puderam se apresentar desde então devido ao isolamento. É interessante falar um pouco a respeito do nome da banda. Maracajá é um nome tupi, também dado a um felino sul-americano em risco de extinção. O próprio nome da banda já sugere como a militância tem um espaço principal na expressão artística, de modo que a banda provoca rupturas contra toda forma de preconceito por meio da sua resistência gritante. O nome do disco Bicho Pessoa também trazem essas questões, transpassando pelo conceito de uma ideia em trânsito que remete ao nosso lado animal e à sexualidade sem gênero. Definir o estilo musical do Maracajá sempre foi uma questão entre os integrantes, já que as referências de cada um são múltiplas e se misturam nas composições. A respeito dessa busca por definições de estilos, a banda Maracajá lançou junto com a banda Caburé Canela o Manifesto Igapó Beat, que é um texto onde eles trazem de uma forma poética e autêntica um pouco dos referenciais que apontam caminhos identitários e elementos que constroem o estilo e a proposta da nova música brasileira. Então pode-se dizer que o estilo musical aponta para esse movimento / manifesto que criaram. Pode-se dizer que conta com influências variadas, de Caetano Veloso a Linda Quebrada. As sonoridades e performance da banda impactam e trazem de forma atual temáticas necessárias. É um belo sincretismo de referências da música brasileira e exaltação da cultura local e raiz do Brasil, apontando caminhos entre o Brasil popular e o Brasil pop. Das pandeiradas ao eletrônico, da mata para a cidade, buscando sempre uma mistura, uma possibilidade de novidade e construindo um discurso político baseado na necessidade de falar sobre coisas urgentes, falar sobre o nosso lugar no mundo e colocar essas questões nas canções brasileiras. Em entrevista, eles comentam que durante a pandemia ficou muito mais difícil para a banda se reunir, ensaiar, estar junto e, ao mesmo tempo, também lidar com as questões de saúde mental e financeiras. Mas fica nítido com o lançamento do disco que, mesmo sem esses encontros presenciais, a banda continuou trazendo muito impacto no cenário cultural da cidade e do Brasil, pulsando resistência e trazendo um conteúdo crítico e atual para a cidade e para a sociedade. Não deixem de conferir o disco Bicho Pessoa, da banda Maracajá. Vamos falar agora de outra grandíssima banda da cidade de Londrina, que é Caburé Canela, com o seu disco Cabeça de Cobre. A banda Caburé Canela começou em 2013, quando Lucas Oliveira, responsável pelo vocal, guitarra e teclado, voltou de Angola com uma vontade de iniciar uma banda autoral, independente e autêntica. E numa conversa com Paulo Moraes, baterista, e Maria Tomé, percussionista, eles começaram a estudar um repertório autoral. Em seguida, entraram na banda Carolina Sanches, vocalista, Mariana Franco, que toca baixo e contrabaixo, e o último integrante a se juntar à banda foi Pedro José, que é responsável também pelos vocais, guitarra, clarinete e efeitos variados. E a Caburé Canela tem 2 álbuns gravados. O primeiro, Cabra Cega, de 2018, gravado em Londrina no estúdio 3 em 1. e o segundo disco, Cabeça de Cobre, de 2021, que foi lançado durante a pandemia. O disco possui 10 canções autorais gravadas em processo analógico, processando e mixando exclusivamente na fita, gravado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por Liceu Franco. Falando um pouco a respeito das influências e estilo musical, caímos novamente na questão da dificuldade em definir o estilo musical da banda. Lucas diz que cada integrante traz as suas referências também do rock à música negra mundial. Visto assim, cabe conferir o manifesto Igapó Beat, lançado junto com a banda Maracajá, onde eles falam um pouco sobre a questão, por exemplo, Igapó vem de uma palavra tupi, significa rio de raízes. E para a banda, a música deles é essa água turva, cheia de raízes, cheia de vida. E o beat vem do mangue beat, do afrobeat. E é essa combinação de influências e sentimentos que se aproxima do estilo da Caburé Canela. A banda traz de uma maneira genial elementos que sugerem uns caminhos identitários e a mistura entre o retorno às raízes da música brasileira e a proposta de referências atuais e locais que desembocam numa arte inovadora. A banda traz uma postura crítica e política que se expressa nitidamente nas letras e nas suas performances. Trazem à tona existencialismo, questões de raça, gênero, questões amorosas e certamente questões que perpassam pela realidade da pandemia. Na entrevista para esse podcast, o Lucas diz que tudo está interligado e ele enxerga a pandemia como continuidade de como a sociedade se comporta e como o governo trata as pessoas. É um disco carregadíssimo de questões filosóficas que encontram com os assuntos que nos aproximam dos sentimentos e angústias da pandemia. Temos questões contemporâneas e atemporais, como busca pela liberdade, o descompasso das conexões virtuais. Tudo isso num álbum sensível, profundo, atual e necessário. Bora conferir o disco da banda Caburé Canela, Cabeça de Cobre. E bora falar da maravilhosa Amanda Mori com o seu disco De Volta aos Anos 90. Essa artistona da cidade de Londrina, nascida em São Paulo, mas que mora aqui em Londrina desde os 6 anos de idade, já está há mais de 10 anos na cena do hip hop. Amanda começou na música, no coral da igreja e fez parte de um grupo de rap gospel também. Ela cresceu ouvindo Tim Maia, Michael Jackson e demais inspirações e referências que já foram moldando o gosto e seus caminhos musicais. Amanda fez 3 anos do Conservatório de Música e iniciou seu projeto no universo do rap em 2009, com projetos sociais em centros de recuperação, presídios, periferias, fazendo trabalhos sociais com mulheres, crianças e demais públicos e levando sempre a música como uma intervenção na realidade. A Amanda iniciou suas primeiras gravações no estúdio independente Modus Operandi na cidade de Londrina em 2016, já trazendo músicas que falavam do seu cotidiano e já maturando esse novo disco. O disco De Volta aos Anos 90 foi lançado em 2020, durante a pandemia, e traz muito da biografia de Amanda. Na entrevista feita para a elaboração desse podcast, ela conta que veio nos anos 90 de São Paulo para Londrina. Lá ela morava num bairro muito perigoso e a sua mãe veio para o Paraná com ela e seu irmão em busca de um cenário menos hostil. E foi nos anos 90 que ela mergulhou nas referências e sonoridades que são referências que se expressam até hoje no seu trabalho. De modo que sua trajetória na cidade de Londrina e as inspirações e as sonoridades que fizeram parte da sua adolescência até aqui se expressam com força e resistência no seu novo disco. Amanda conta que desde que começou a cantar, ela se inspira em mulheres fortes que lutam por direitos e igualdade. Dentro das suas inspirações e referências estão Negra Lee, Nicole da banda Inquérito, Cris SNJ, Dina D, Whitney Houston e principalmente o disco Miss Education da Lauryn Hill. A artista se vê numa relação de muito amor com rap e R&B, inclusive ela enxerga esses gêneros musicais como complementares. De modo que o seu disco traz essa mistura que reflete nesse rap melódico, que são as batidas do rap com melodias do soul, jazz. O disco está em todas as plataformas digitais e traz um trabalho lindíssimo que reflete a sua história, até aqui as referências do boom bap e R&B dos anos 90. Esse disco conta com a produção de Mike do selo independente de rap Modus Operandi 777, com a back vocal Moniz Perezin. E uma coisa muito interessante nesse disco é a presença da intérprete de Libras, Mariana Tills, que sempre está durante as apresentações trazendo uma forma de sentir e receber a mensagem através das Libras, promovendo assim a inclusão, a acessibilidade e atingindo também diversas minorias sociais. E a respeito das novas demandas de produzir e lançar o seu disco na pandemia, Amanda conta do desânimo e da dificuldade de não poder ocupar a rua e estar junto fazendo som, tendo que, de fato, se reinventar para continuar trazendo o seu trabalho, fazendo lives e tentando superar com resistência toda essa desmotivação. Ela acredita que a pandemia influenciou profundamente na realidade e acredita, inclusive, que não é mais a mesma pessoa, já que os impactos na vida foram profundos e ela teve que encontrar outras formas de manter a sua arte viva e compartilhando com a sociedade. Não desistiu porque acredita que nunca vai poder parar. Segue na cena trazendo arte com questões críticas, questões sobre resistência, feminismo, política, cotidiano das ruas e do rap, críticas ao incentivo do governo à educação e acesso. Amanda é muito importante, uma inspiração na cena cultural de Londrina. Ela também criou o coletivo Batalha das Minas, junto com outras mulheres do rap, para incluir e promover a cena feminina e LGBTQI+, porque o rap ainda é muito machista. Ela traz a partir da música a sua história, a história da realidade, das mulheres que a cercam, das dificuldades, aprendizados. E, acima de tudo, ela traduz num trabalho muito elaborado e delicioso de se ouvir todas essas questões. Confiram o disco De Volta aos Anos 90, de Amanda Mori. E vamos falar da banda Love Bites com o seu disco Loud Fast Soul. A Love Bites surgiu pela vontade de Igor Diniz, que já compunha algumas músicas, de ouvir as suas composições num vocal feminino. E uma noite ele conheceu Júlia e convidou ela para fazer um teste para cantar um backing vocal em uma música com ele. E a partir daí eles começaram a dividir esse projeto, ainda sem nome. E pela sugestão do diretor de cinema espanhol Dani Garcia, que é um amigo de Igor, o nome Love Bites veio. A banda foi oficializada em 2018 e é formada por Júlia Dutra, voz e órgão, Letícia Blue, bateria e voz, Igor Diniz, guitarra e voz, André Felipe, baixo e voz e Will, guitarra e voz. Gravaram o primeiro disco chamado Hot Days Long Nights Here Come Love Bites, que foi lançado em 2019 pela Fatiado Discos de São Paulo. Em 2020, já na pandemia, lançaram o disco Loud Fast Soul, que foi gravado em São Paulo durante a turnê de lançamento do primeiro álbum, quando conheceram o produtor argentino Guto Gonzalez, que abraçou a banda. O segundo disco saiu pela gravadora Forever Vacation Records, de São Paulo. As influências da Love Bites são psicodelia e garage dos anos 60, power pop e punk do final dos anos 60 até o finalzinho dos anos 70, Iggy Pop, New York Dolls, Blondie e por aí vai. Depois foi se misturando com as bandas indies dos anos 80, 90 e soul music, principalmente no segundo disco. Segundo o Igor, ser uma banda underground do Brasil é difícil e, de fato, custa bastante, principalmente para fazer uma turnê. E a pandemia chegou bem no momento em que a banda já estava com tudo programado para a turnê de lançamento do segundo disco, que ia iniciar em abril de 2020. Seriam 20 shows em várias cidades do Sul e Sudeste. Mas os bares começaram a fechar, cancelar as datas e, até hoje, o show de lançamento do álbum Loud Fast Soul não pôde acontecer. E ainda a respeito da arte da pandemia, o Igor diz que a humanidade ela confere valor simbólico à realidade através da arte. Então, tudo o que vivemos é refletido na música, dança, pintura, literatura. E com a pandemia não seria diferente, já que a nossa forma de pensar, agir e se relacionar mudou tanto. De modo que várias questões abordadas no disco, como amor, direitos, iguais, liberdade, elas conversam com as questões da realidade da pandemia. O disco é um disco com muita atitude, indispensável para valorizar e curtir o universo da diversidade que o cenário musical de Londrina traz. Eu particularmente adoro escutar esse disco dirigindo na estrada. Se possível, se permita essa experiência e não deixem de escutar o disco da banda Love Bites, Loud Fast Soul. Chegando ao fim desse podcast, vamos falar da coletânea Basalto, lançada na cidade de Londrina. Essa coletânea foi idealizada por João Galvão e Eduardo Bevenhu, produtor musical do disco e dono do estúdio Vaca Records. Essa coletânea foi lançada durante a pandemia em dezembro de 2020, contando com o patrocínio da Prefeitura de Londrina pelo Promic. A curadoria do disco foi feita pelo João Galvão, que buscou privilegiar artistas londrinenses com trabalho autoral e que já tivesse alguma experiência com o estúdio, dando preferência a composições em português e buscando grupos de gêneros e estilos diferentes, mas que se conversam para além só do fato de serem da mesma cidade. A coletânea Basalto é uma produção colaborativa composta pela Vaca Records, Festa Produções e Leste BR. Da Leste tem a participação do Bruno Guerin na produção executiva e do Felipe Augusto, que junto com Marcos Bellaver assinam a arte do disco. Um disco lançado nas redes virtuais, em todas as plataformas digitais e com uma tiragem de 300 cópias que foram prensadas na Polisson, no Rio de Janeiro. As capas foram produzidas em Londrina, na Midiograph. Temos nessa coletânea os grupos londrinenses MUT657, Abacate Contemporâneo, Mano Flair, Melk, Uzi, DJ Samu, Mama Kila, Red Mess, Aminoácido, Caburé Canela, Mescalha, Pisada da Jurema e Hermano Electrics. E a ideia original era fazer um show com as 10 bandas, mas infelizmente o projeto ele não pôde acontecer dessa forma por conta da pandemia, né? Que acabou gerando várias dificuldades na finalização, como, por exemplo, na prensagem dos discos. E é muito legal o fato de que a coletânea traz vários estilos musicais, como rock, groove, reggae, coco e outros mais. E dá voz à cultura local com músicas com conteúdos críticos, conteúdos que tratam da realidade cotidiana de Londrina, sobre existencialismo, enfim, conteúdos que conversam com questões que ficaram muito mais em ênfase na pandemia. E a obra, com certeza, fica marcada pela resistência dos trabalhadores da cultura da cidade de Londrina. O lançamento dessa coletânea aconteceu online, em parceria com o Baile do LP, onde os DJs colocaram as faixas no meio das suas discotecagens e contou com DJs de outros estados, o que também ajudou a lançar o disco com uma perspectiva fora da cidade de Londrina. Vale muito a pena conferir essa belezura de disco, inclusive se procurar, você consegue adquirir o disco físico. E essa coletânea foi um sucesso, não deixem de escutar, Coletânea Basalto da cidade de Londrina.